Todas as mulheres conseguem se refazer. Todas. É um animal absolutamente extraordinário. Normalmente o agressor é o protagonista. A RTP, pela primeira vez, passa uma série na íntegra sobre violência doméstica e o protagonista aqui são as mulheres, onde não é dado lugar à violência, mas sim ao renascimento, à readaptação, de facto, na mulher, a capacidade de ainda plantar ternura, amizade, sorriso, cozinhar para outras, plantar para outros, enfim.
Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast cinema e séries da Renascença, feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou o João Malheiro.
E eu sou a Inês Braga Sampaio.
E eu sou a Daniela Espírito Santo e no episódio de hoje temos pela primeira vez duas convidadas em estúdio. São ambas protagonistas de Casa Abrigo, uma nova série da RTP inspirada em casos reais de violência doméstica, que retrata quatro mulheres a viver numa casa de abrigo, procurando redescobrir o seu lugar e recomeçar a sua vida.
Cada episódio é dedicado a uma destas mulheres, assim como à psicóloga que as acompanha. É uma série que, através da ficção, espelha a realidade e serve de testemunho para a situação dramática que afeta muitas mulheres no nosso país, como sabemos. Para nos falarem melhor sobre Casa Abrigo, recebemos duas atrizes que fazem parte do elenco principal e retratam precisamente mulheres que tentam reencontrar-se depois de sofrerem de violência doméstica. Falámos de Filomena Gigante e Leonor Silveira. Sejam ambas bem-vindas.
Muito obrigada.
Obrigada.
E aqui uma curiosidade, porque quem nos ouve em podcast não vai saber isto, uma delas está aqui no Porto connosco. Exato. E a outra está em Lisboa.
Mas a magia da rádio trata, exatamente, disso tudo.
A Filomena aqui em Gaia e a Leonor em Lisboa. E já vamos à conversa com elas, mas primeiro fiquem com as novidades da semana.
Começámos por vos recomendar O Agente Secreto. O filme de Kleber Mendonça Filho conta com Wagner Moura no papel de um especialista em tecnologia que foge para o nordeste do Brasil para escapar a um passado violento e de corrupção durante o período de ditadura do país. Já tivemos a oportunidade de ver o filme e confirmamos que mereceu mesmo as distinções que recebeu no Festival de Cannes deste ano. Ganhou os prémios de melhor realização e melhor ator. É, de facto, um ótimo filme que pode render a Wagner Moura uma oportunidade para chegar aos Oscars, no seguimento que já aconteceu com Fernanda Torres, que brilhou, claro, no ano passado por Ainda Estou Aqui. O Agente Secreto já pode ser visto nos cinemas portugueses e é das melhores propostas para este fim de semana.
Também já vimos The Running Man, o novo projeto de Edgar Wright. Baseado numa história de Stephen King, o filme fala de um homem, interpretado por Glenn Powell, que pode ganhar uma grande quantia de dinheiro se sobreviver por 30 dias, enquanto é perseguido por assassinos profissionais. Um filme de ação, com um grande elenco à mistura, em que o perigo pode surgir em qualquer canto. É uma história, aliás, que já foi adaptada em 1987, com Arnold Schwarzenegger no papel principal. The Running Man estreia-se esta quinta-feira.
E Sydney Sweeney tem dado que falar nos últimos meses e agora a atriz tenta concorrer aos prémios com o filme biográfico Christie, A Força de uma Campeã. A longa-metragem retrata Christie Martin, uma lutadora de boxe que chega ao estrelato sob a alçada do marido que é também seu treinador e empresário. Só que, quando a atleta tenta lidar com a pressão da fama e os traumas de infância, descobre que o seu casamento é uma relação tóxica que também pode ser de vida ou morte. Um drama inspirado numa história real que já está disponível nas salas de cinema.
E chega, esta quinta-feira, também a Portugal, o vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes. Em Foi Só um Acidente, um casal pede ajuda a um estranho depois de atropelar e matar um cão. Mal sabe o bom samaritano que o condutor que precisa de auxílio é o agente que o torturou quando estava na prisão. Um filme que tem tanto de comédia como de thriller e que foi feito à revelia do governo iraniano numa altura de grande repressão política, como bem sabemos. Foi Só um Acidente, já pode ser visto em Portugal.
E pelo streaming, é impossível ignorar a estreia de Pluribus na Apple TV Plus. É a nova grande série de Vince Gilligan, o criador de Breaking Bad e Better Call Saul. Rhea Seahorn interpreta Carol, uma mulher aparentemente imune a um fenómeno que transforma toda a população da Terra numa mente coletiva, sem identidade individual e com uma perspectiva permanentemente otimista e prestável. Desconfiada das aparentes boas intenções desta nova civilização, esta mulher assumidamente miserável tem de tentar perceber o que aconteceu e encontrar uma cura, antes que o resto do planeta descubra uma forma de converter Carol. Eu já vi a série e é de facto extraordinária. Os primeiros dois episódios são muito imprevisíveis e extraordinariamente realizados e escritos por Vince Gilligan. Claro, Rhea Seahorn é uma protagonista fantástica. E a série está disponível com novos episódios todas as sextas-feiras na Apple TV Plus. É a nova grande série de ficção científica do final do ano. Não podem mesmo perder.
Antes de terminarmos, aproveito para recordar mais uma das entrevistas que fizemos no Tribeca Lisboa. A Daniela Espírito Santo teve a oportunidade de falar com Kim Cattrall, de Sexy e a Cidade, Glamorous e Central Intelligence, sobre a carreira e o legado que construiu com algumas das suas personagens mais marcantes.
Aprendi a ser mais empática, ouvir mais e ser mais aberta à personagem e às suas circunstâncias. Desta forma, tudo é possível. Não sei nada no início, começo do zero e construo a personagem. É a parte divertida e criativa do que faço.
A conversa da Daniela com a atriz Kim Cattrall, uma mulher marcante da indústria do cinema e da televisão. E voltamos agora a falar com a Filomena Gigante e Leonor Silveira, precisamente sobre histórias de mulheres que valem a pena ser contadas.
O que é que faz uma pessoa que não consegue acabar com a própria vida ter a necessidade de apagar a vida dos outros?
É que eu vim para aqui passar férias, não tinha mais nada que fazer.
Eu não sou como vocês, eu não pertenço aqui. Nunca ninguém me bateu, percebes?
Vera, Madalena, Conceição e Gabriela são quatro mulheres muito diferentes, mas com um sofrimento comum. Juntas numa casa de abrigo e com a ajuda da psicóloga Joana, vão aprender a colocar as diferenças de lado para se apoiarem umas às outras e tentarem seguir em frente, porque não esquecendo a violência de que sofreram, não se querem resumir a ela.
Filomena Gigante é Conceição, uma força motora no espírito do grupo que procura recomeçar a sua vida. Leonor Silveira é Madalena, que procura manter a ligação com o filho Rafael, apesar das feridas que existem entre ambos e em cada um. Filomena e Leonor são dois casos que exemplificam desafios distintos para as mulheres que procuram uma nova fase na sua vida depois de escaparem a situações de violência. Sentiram um peso ou uma responsabilidade particulares quando receberam estes papéis?
Sim, é evidente que há um peso que se sente por estarmos a falar de histórias reais, de mulheres que passam por este terrível processo de violência e que têm que recomeçar do zero, partir do nada, porque são sempre elas, as agredidas, que perdem tudo e que, portanto, se têm que afastar da sua casa, da sua família, de tudo, do seu trabalho, muitas vezes, e recomeçar de novo. Portanto, isso tem um peso muito grande na medida em que nós pensamos que temos que fazer jus a estas histórias, a estas mulheres, até porque elas representam, infelizmente, um universo muito maior de imensas mulheres que passam por este flagelo da violência doméstica.
A minha resposta é idêntica à da Filomena, só querendo adicionar a palavra respeito. E creio que todas as nossas colegas que interpretam as restantes mulheres que estão na casa abrigo, e é o interpretar estas histórias dando-lhes todo o respeito que merecem, não querendo de forma nenhuma ser menos atenciosas do que aquilo que elas merecem, menos dadas do que aquilo que elas merecem, e sermos tão mulheres e tão humanas quanto aquilo que elas merecem. Eu acho que por isso esse peso é imenso, não?
A série inspira-se em casos reais. Tiveram conhecimento ou contacto direto com alguns dos casos que inspiraram as vossas personagens? Como é que se prepararam para os vossos respectivos papéis?
É assim, eu não tive contacto direto com nenhuma destas histórias ou destas mulheres. Não visitei nenhuma casa-abrigo. Li algumas coisas sobre esta, pronto, esta situação, terrível, né? Situação. Conheço alguns casos, não tanto de violência física, mas conheço alguns de violência psíquica, que vai dar à mesma coisa. Uhum. Mas eu acho que esta série tem um texto tão bem escrito, tão real, tão orgânico, que acho que isso foi um motor para nós, as cinco protagonistas, criarmos os nossos personagens com bastante verdade, creio eu. E também criar entre nós uma relação bastante próxima, que nos permitiu trazer ainda mais verdade para estas mulheres.
Sim, nós trancámos-nos as cinco. O que às vezes tornava o trabalho do Márcio um bocadinho complicado, mas é compreensível que cinco animais femininos se tranquem. Uhum. Perante este texto e perante estas histórias. Algumas conheciam casas-abrigo, outras não. Algumas sabiam quem eram os seus personagens. Algumas conheciam, como eu, testemunhas da mulher que representavam. Eu, testemunha da Madalena, não a Madalena pessoalmente. E o texto, a casa e todo esse lado orgânico, como a Filomena diz, levou-nos a que nós nos estivéssemos fechando entre nós, como mulheres que somos, e com as experiências que temos, mas sobretudo com mulheres que somos. E o termos-nos dado e o termos-nos percebido e sentido as cinco de uma forma, de facto, é uma sorte nesta profissão isso ter acontecido, da forma como foi, e trancámos-nos.
Criaram e vocês próprias uma família entre as cinco.
Sim. Exato.
Criaram a vossa própria casa-abrigo.
Sem dúvida, sem dúvida.
A série não retrata diretamente a violência doméstica, mas sim as marcas psicológicas que ficam e as consequências a longo prazo. Mas, no entanto, também tem o cuidado de mostrar momentos de ternura, de alegria, de felicidade, alguma união, como estávamos a falar agora, não é? Era importante mostrar que, mesmo numa situação dramática como esta, estas mulheres conseguem um lugar para alegria e pertença?
Todas as mulheres conseguem se refazer. Todas. Exato. É um animal absolutamente extraordinário. O Márcio diz uma coisa muito bem e repete sempre isso cada vez que é interrogado sobre o porquê de filmar a casa-abrigo e sob esta perspectiva. Normalmente o agressor é o protagonista, não é? Uhum. Ao contrário do que deveria ser o antagonista, isto é uma frase dele. Quando temos em séries, filmes, um pontinho, um detalhe sobre histórias de violência doméstica, a RTP pela primeira vez passa uma série na íntegra sobre violência doméstica e o protagonista aqui são as mulheres na casa-abrigo, ou seja, o depois, onde não é dado lugar à violência, mas sim ao renascimento, à readaptação, à dificuldade da mesma, ao trauma, à dor, ao abandono de tudo aquilo que era delas, à força, à brutalidade do que viveram, mas à capacidade de renascimento, que é uma coisa. E faça isso, de facto, na mulher, a capacidade de ainda plantar ternura, amizade, sorriso, cozinhar para outras, plantar para outros, enfim.
Partilhar umas garrafas às escondidas.
Sim, também.
Exatamente.
Eu acho que, apesar de todas as dificuldades porque elas passaram, toda a violência porque passaram, estando afastadas da sua família, dos seus, acabam por criar aqui uma cumplicidade entre elas, que pode passar pela ternura, pode passar pela pela brincadeira, pode também passar às vezes por algumas verdades duras de ouvir, porque nem todas elas estão no mesmo ponto
de processo mental,
não é? para conseguirem partir para uma nova vida. Mas penso que, acima de tudo, há uma cumplicidade, uma sororidade entre elas que ressalta aqui na série.
Aliás, estávamos a falar também um pouco disso, porque cada episódio termina com informações úteis e dados importantes sobre a violência doméstica, ou seja, há essa perspectiva pedagógica importante.
Sim, sim, e também mostrar, que eu acho que esta série também mostra, que não são só elas as vítimas, elas são as principais, mas, por exemplo, o caso da personagem que a Leonor interpreta, que é a Madalena, há também um filho que também é afetado por isto, porque a família mais próxima acaba por ser afetada por todos estes processos, não é? Os filhos assistem a estes atos violentos, por vezes sentem-se impotentes para fazer alguma coisa, mas há sempre sequelas que ficam para todo o agregado familiar, não é? Portanto, tudo isto está retratado nesta série.
Leonor, eu queria te perguntar precisamente sobre a Madalena ter, lá está, um grande carinho pelo filho, mas haver aqui uma barreira emocional entre ambos, e no episódio que é dedicado à tua personagem, nós ali a certo ponto estamos agarrados durante 10 minutos a uma cena, um diálogo entre os dois, que é muito emotivo, é muito forte. Como é que foi filmar esse momento e lá está, como é que olhas para o retrato desta ligação entre mãe e filho depois de uma situação tão difícil?
O texto é uma brutalidade. O João Nunes Monteiro é um ator absolutamente extraordinário. Foi uma ajuda única, um complemento precioso para aqueles dizeres. Aquela mãe até ao fim tenta proteger o filho. Ela está numa contenção imensa. A dor é lancinante. Ela tenta explicar, não conseguindo nunca explicar. Ela explica melhor na mensagem à noite por telemóvel a dificuldade que tem em deixá-lo partir do que quando está frente a frente com o filho. Ela não consegue explicar o que é que não conseguiu fazer quando apanhava do homem com quem ela que a agredia. Ela acredita que a contenção dela protege o filho, e o filho, por seu lado, culpabiliza de nunca nada ter feito para o defender a ele. Ou seja, há uma culpabilização entre dos dois. Estão os dois em sítios opostos, com um amor igual. É só um diálogo onde há uma cicatriz que nunca vai, pode fechar, pode deixar de sangrar. Ainda não é tempo para isso, e demonstra muito bem todo o percurso que aqueles dois ainda têm que fazer juntos, não é?
E agora, Filomena, a Conceição não se conforma com a situação em que vive, não é? Tem um caráter demasiado forte para isso, não é?
É sim, a Conceição tem um caráter forte, é desbocada, não se cala, mas a Conceição também já passou por
muita coisa.
Por muita coisa, nomeadamente por ter ido parar ao hospital fruto da violência física do ex-marido. Portanto, é a mais velha da casa, teve que deixar tudo, deixar os filhos, os netos, os cães que têm em casa, tem que recomeçar do nada, e vê o agressor, aquele homem violento que a pôs numa cama de hospital, a ficar com pena suspensa. Portanto, a não ver na prática que haja alguma coisa de consequência para aquele agressor. Por isso, para ela, de facto, é incompreensível como é que ela que passou a vida inteira a trabalhar para construir alguma coisa, vai ficar ele em liberdade e ela é que vai ter que se reorientar toda a sua vida. E isso para ela é demasiado forte.
E ainda por cima ela tenta procurar emprego e não é uma tarefa fácil, não é?
Sim, ela tem um trabalho, mas...
Sentes que a tua personagem mostra que a sociedade não ajuda as vítimas de violência doméstica? Ou não ajuda convenientemente?
Eu penso que não ajuda convenientemente. Penso que as casas-abrigo são... é bom existirem porque é um sítio de segurança que estas mulheres podem ter, mas penso que devia ser feito muito mais. E acho que o governo deveria ter políticas em relação a isto de investir mais meios para colmatar estes problemas oriundos da violência doméstica.
Uhum.
E penso que não são suficientes. Devia haver mais casas-abrigo, com mais condições, porque faz-se aquilo que é possível com os meios que existem, mas que eu creio que são insuficientes. E pensando em todos os casos que existem não relatados de tanta gente que fica calada e que aguenta, até porque sabem que se romperem terão que recomeçar tudo de novo. Muitas vezes estão dependentes economicamente, além de dependentes emocionalmente, claro. Mas estão dependentes financeiramente, têm os filhos, não sabem muito bem aquilo que hão de fazer se cortarem com aquela relação tóxica e violenta. Portanto, acho que ainda há muito, muito, muito a fazer.
É um bocadinho complicado quando não há casas de abrigo suficiente, é um bocadinho complicado quando não há casas de abrigo para todo o género sexual, é um bocadinho complicado quando não temos equipes suficientemente grandes e suficientemente preparadas e protegidas, porque as equipes são essenciais e nesta casa de abrigo é claro, porque temos uma psicóloga para N casos,
uhum.
e acaba por não ter vida própria, como se verá.
Uhum.
Porque o trabalho ocupa 100% do seu tempo, etc, etc, etc. Portanto, a partir do momento em que temos infelizmente, a frase repete-se, uma política que não tem como um dos traços de... ou não há uma política social virada para este caso, é normal que eu ouça, mas o que é uma casa-abrigo? É normal, quer dizer, seja de que idade for. Já ouvi de novos e velhos.
Pois. Para que serve? Onde é que é? Como é que eu posso aceder? O que é que se passa lá? Etc.
Ou às vezes mesmo o que é isso sequer, não é?
Não, o que é isso, pois, exatamente.
Nunca
o que
ouviram
é
a frase.
Nunca ouviram a frase. É uma coisa absolutamente aberrante. Quando os números são exponenciais em Portugal. De violência doméstica.
E a Filomena falava daquilo de que é feito o suficiente ou o que se pode. E pronto, sem entrar em spoilers, a série tem uma perspectiva esperançosa, é verdade, mas também não deixa de mostrar que pode surgir tragédia destas situações, que já são elas próprias uma tragédia também. Mas era importante não ignorar a componente, ou seja, do que pode correr mal. Ou seja, não só os casos que terminam bem, como também os que podem terminar mal.
Sim, porque há muitos que terminam mal.
Uhum.
Portanto, sim, como é importante
como os
mostrar.
De
é importante mostrar, até porque eu acho que não há penalização suficiente para estes agressores que, por vezes, impõem este flagelo a estas mulheres durante anos e anos e anos, e quando chegam a um tribunal são, como no caso do marido da Conceição, é-lhes dada uma pena suspensa ou têm penas ridículas após fazerem tudo isto. Portanto, acho que é preciso também mostrar que muitas vezes estas situações acabam mal. Era preciso haver outras medidas contra estes agressores. que infelizmente não há, como também não há para as violações ou para o assédio, para várias questões que estão relacionadas com a violência, uhum. seja ela psíquica, seja ela física.
Mas vocês não acham que, não tirando a responsabilidade a ninguém, mas não acham que a sociedade também precisava de dar um abanão para...
De exigir mais, não é?
De exigir
Sim,
mais.
Até porque nós... Infelizmente, não é? Nós vivemos numa sociedade que impõe um pouco esta noção de que o homem está acima da mulher, que é rei, dono e senhor da mulher, portanto, quase como que um, muitas vezes encarado quase como o proprietário daquela mulher. E, portanto, desculpabiliza-se e tende-se a achar natural que um homem inflija na mulher estas violências, este tipo de coações psíquicas que são feitas, não é? E nós ouvimos isso diariamente, até na forma como as nossas crianças são educadas. Que já são muitas vezes educadas para a mulher, a menina vai precisar de saber cozinhar, vai precisar de tratar dos filhos, etc. E o rapaz já é diferente.
Uma das coisas que se tem vindo a falar nestes últimos anos é o retrocesso.
Há um grande,
não é?
Retrocesso.
O retrocesso nestas camadas mais jovens, deste machismo, da violência entre namorados,
sim.
Seja que relação for, mais novos, e a violência exercida sobretudo do rapaz sobre a mulher, e o papel que ela tem de aceitar o exercício do poder dele sobre ela. E tem-se vindo a notar socialmente este retrocesso, que nós tínhamos ganho de alguma forma um posicionamento de facto mais liberdade, mais paridade, se bem que os números, obviamente, bem, agora não vamos por aqui, mas não são aquilo que desejaríamos, mas o nosso lugar era completamente diferente. Há, de facto, um retrocesso. E esse abanão que falavas há pouco da sociedade era necessário, mas é muito maior do que aquilo que era necessário há uns 15 anos, há uns 10 anos.
Sim,
neste momento é urgente, mas urgentíssimo, e um grandíssimo abanão mesmo.
Falando da ligação especial, Conceição e da Madalena, vocês têm uma ligação especial dentro da casa?
Sim, mas ela tem com todas, porque é especial de corrida.
Mas como é que foi trabalhar em conjunto?
Foi ótimo. Eu não conhecia nenhuma das atrizes, das
ela
minhas
é do
colegas
Porto.
com quem trabalhei. Este é o primeiro trabalho em que eu tenho protagonismo, portanto nunca tinha... Estou farta de fazer cinema, mas sempre com pequenos papéis. Portanto, nunca tinha trabalhado nem com a Leonor, nem com a Maria João Pinho, nem com a Rita Cabasso, nem com a Ana Sofia Martins. E confesso que quando fui para Lisboa para fazer as primeiras leituras, ia, como se costuma dizer, borrada de medo. Desculpando a expressão. Mas percebi imediatamente na primeira leitura que ia estar muito bem acompanhada, que é uma coisa que é epidérmica, sente-se, e eu senti logo isso. E depois, com o início do trabalho em conjunto, fui sentindo que eu estava perfeitamente à vontade em família com estas quatro colegas e amigas. Foi fantástico. Eu gosto imenso da Leonor, acho que ela é uma atriz incrível e é uma excelente pessoa, e foi isso que me cativou neste trabalho, foi ter pessoas muito competentes no trabalho que fazem, muito talentosas, mas ao mesmo tempo muito boas pessoas, com quem é bom estar, com quem é bom trabalhar, com quem não há antagonismos nem rivalidades que às vezes acontecem
nestes
meios. E aqui eu senti realmente uma cumplicidade entre todas muito forte, e que continua até agora, e a série já foi gravada há 2 anos e tal. E ela continua, e cada vez que estamos juntas, estamos, estamos muito bem e estamos felizes por nos encontrarmos.
Confirma-se desse lado em Lisboa?
Ou desmentes tudo?
Desmentes
ai,
tudo.
Ti que desmintas.
Não, não, nós somos, não somos, somos cinco mulheres sem merdas nenhumas.
Adoro. Exato.
E vamos então dar um momento. Um, dois, três. Filomena.
Diz.
Eu amo-te.
Eu também a ti, minha querida.
Mesmo.
Mesmo, mesmo. Sim.
Watch party. Yeah!
Não, é porque é mesmo. É mesmo muito bom quando se encontra gente assim. E nós tivemos o privilégio de termos uma equipe toda a trabalhar para o mesmo. E tudo em sintonia. E isso é uma coisa rara e preciosa ao mesmo tempo.
Uma das últimas imagens que se vê na série são vocês todas a darem um grande abraço. E eu fiquei ali a pensar se não eram só os personagens, mas também vocês enquanto atrizes a celebrarem um pouco.
Mas o nosso trancar que eu dizia há bocado é isso mesmo. Quando nós nos trancamos as cinco, esse abraço faz parte.
É um momento vosso.
Exato.
Esse abraço faz parte. Quando eu digo nós somos cinco mulheres sem merdas, não, o sem merdas não é um palavrão, é uma maneira de estar na vida. É sem agressões, sem prepotências, sem peneirices.
Exatamente.
Sem pretensões. É um caminho. É um caminho e tu abraças quem queres e tu acolhes quem queres e quem tem a ver com a tua alma. E portanto sim, tens razão, o abraço é entre nós e o abraço é entre os personagens, mas entre nós, porque ele é sentido.
Ora, eu até me sinto aqui uma intrusa agora a interromper. Ora, Filomena e Leonor, muito obrigada por terem estado aqui na nossa Watch Party. Mas ainda vamos pedir que fiquem por cá só por mais um pouquinho.
Isto porque pedimos sempre aos nossos convidados para nos deixarem com uma sugestão de um filme ou uma série para os nossos ouvidos verem durante o fim de semana. Só têm apenas 30 segundos para a fazer. Não sei quem é que quer ir primeiro.
Eu posso sugerir, já agora, sugiro que vão ver As Meninas Exemplares, em que entra ali o Nor Silveira. Mas também sugiro um filme que eu ainda não vi, mas que quero muito ver, que é O Lavagante, porque acho que retrata tempos passados, fala-nos um pouco do que foi o fascismo em Portugal, e eu acho que é um momento em que é importante ver, e ainda por cima acho que o filme está muito bem feito e bem interpretado, portanto aconselho esse.
Em 30
e claro,
segundos,
As Meninas Exemplares.
Em 30 segundos, são dois filmes. Um vai chegar agora ao Fest e o outro já estreou no cinema.
Exato.
Leonor.
Estamos a contar O Riso e a Faca, do Pedro Pinho. Não tem a versão integral de 5 horas e 47 minutos, mas podem ver a de 2 horas e qualquer coisa. Estreou em Cannes no ano passado. Tem a Cleo Diara, que ganha o prémio de interpretação feminina. O filme é absolutamente fantástico, vale a pena ir ver.
Já está nos cinemas em Portugal também.
Exatamente.
Já está nos cinemas em Portugal. É andar, meninos, é Iber.
Eram as duas dentro do
dos 30 segundos. Sim, incrível,
são
incrível.
Profissionais.
Foram profissionais.
As convidadas mais respeitadoras do tempo.
Verdade.
Em muito tempo.
Filomena Leonor, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada.
Os 6 episódios de Casa Abrigo estão disponíveis na RTP Play de forma gratuita.
E no próximo episódio vamos ter mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras.
Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença, em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt.
Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado e teve o apoio à produção da Beatriz Pereira e da Ana Cruz.